Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
Olá, meus amores! Ai, gente, saudade de vocês já. E mais uma temporada, gente. Como aguentar, gente? Coração fica quentinho.
A gente estava morrendo de
Demoramos.
saudade.
Demoramos um pouquinho? Demoramos um pouquinho, mas a gente tá de volta. Como é que Bia gosta de falar? É um prazer em estar de volta.
É isso, com certeza. O comeback sempre é mais gostoso.
Não é? É. Nossa, muitas coisas para a gente conversar nessa temporada, mas a gente vai seguir aí os cronogramas que a gente já estava fazendo dos episódios quinzenais. Podemos ter algumas novidades? Podemos ter algumas novidades, mas os episódios serão quinzenais, sim. Resolvemos voltar nesse mês de março, porque não tem como, né? Mês dedicado às mulheres, a gente sempre tem uma pauta ali ou outra que a gente pode e deve trazer. Andamos conversando um pouco, como vocês já estão acostumados, que muitos dos episódios são nossas trocas, são nossos áudios, nossas conversas aqui, e pensamos que dentro desse mês ainda, mesmo que não seja, como das outras vezes, que dedicamos o mês todo com o episódio voltado para as mulheres também. Pensamos em algo em comum a muitas mulheres, a questões de feminismo também, a luta feminina no caso, e psicólogas também, né? Nós como mulheres e como psicólogas. E aí a gente pensou em algumas pautas que cairia muito bem trazer nesse mês, só para a gente começar. Como a gente pode falar com vocês também sobre o nosso dia a dia enquanto duas amigas aqui no Naves, duas psicólogas, duas mulheres, vivências diferentes, e a gente quis falar um pouco mais dessa questão do combate à rivalidade entre as mulheres, né? A rivalidade feminina, que já tem episódio sobre isso, a gente não vai se estender tanto, porque tem um episódio específico sobre isso.
Volta lá se você
Mas,
tiver
né?
interesse pelo tema.
Exato, exato. E acho que a gente pensou um pouco como a gente pode explorar nossas visões individuais sobre determinadas coisas, né? Mesmo que sejamos todas mulheres, temos as nossas individualidades e como a gente pode combater essa rivalidade entendendo que somos únicas, que unidas somos mais fortes. E que a gente precisa mudar essa estrutura dentro desse grupo feminino primeiro, combatendo determinadas rivalidades que foram construídas, para a gente aí fazer um movimento mais bonito, né? Então a gente quis trazer como nós fazemos isso entre a gente também, né? E a gente está só a gente aqui, né? Não dá para falar por todas as mulheres.
É,
Então
querendo
acho
ou
que
não, os melhores exemplos são os nossos, porque são os
são os
mais
nossos. Aí
próximos.
não dá problema, não dá BO, não dá
É.
processo, a gente está falando da gente mesmo, tá ótimo, sabe? Não receberemos nenhuma DM. Você falou não sei o quê, não sei o quê. Eu estou falando de mim mesma, tá? Muito
Exato.
obrigada. É mais um bate-papo mesmo. A gente já está aqui, né, papeando a beça, mas vamos ao episódio em si. Iniciamos esse ano de 2023 depois de uma luta que foi 2022. A gente estava num foco danado, resistência. Então, assim, saúde mental estava ali, ó, precisando dar uma aquietada para a gente respirar depois de muita luta. Chegamos em 2023. Feliz 2023 para todos aí, para todos.
Exato. Feliz
Né?
2023. Esse ano vem com tudo, gente. Tô sentindo muitas coisas boas.
Ah, só positividade, não tóxica, mas
Não.
positividade.
Exato.
A gente, no início do ano, também tira uma folguinha, sabe? De questões de trabalho, tem tempo de recesso dos atendimentos, tem recesso do Naves também. Algumas vezes a gente divide um pouco quem vai ficar no perfil, quem não vai. A Bia tem a forma dela de se reconectar, de se resguardar, de descansar. Eu também tenho a minha. E aí foi passando, voltamos ao nosso trabalho. Chegou o mês de fevereiro, e aí algumas coisas voltam, mas tem aquela parada no carnaval. E aí, pensando nessa pauta do carnaval, a gente também pensou em falar sobre isso aqui nesse episódio, com relação às nossas diferenças. Para quem acompanha a gente no Instagram já sabe que a Bia não sai no carnaval, não vai para bloco de rua, e eu que vou. E a gente estava conversando sobre essas diferenças e como a gente pode trabalhar, combater essa rivalidade e essa comparação que estruturalmente e automaticamente a gente acaba fazendo entre nós mulheres, sem o julgamento, né? De eu não julgar como ela vivencia o carnaval dela e ela não julgar como eu vivencio o meu carnaval.
Como
E
se
aí a gente
estivéssemos
pensou em
certo ou
falar
errado,
sobre
né?
isso. Exato, como se tivesse um certo ou errado. E eu falei para ela, né, que tem isso, eu ouvi muito sobre, mas como você, psicóloga, vai para carnaval, vai para folia e tem que saber se comportar e não sei o quê, e se encontrar paciente na rua e tal, e a roupa que vai vestir, e a fantasia. Então, tem muitos estereótipos que são construídos também, não só em torno da mulher, mas no nosso caso, mulher e psicóloga, né? Então a gente queria debater um pouco com vocês aqui como a gente conversa, se entende, como a gente pode e busca fazer com que não perpetue na nossa relação também essa forma de tratar a outra, de julgar. A gente já falou aqui em outros episódios também sobre manutenção, amizade. E como é isso, né? Que o mais complicadinho é manter. Então precisa ter diálogo. Mas acho que vamos começar falando sobre como a gente tenta ouvir uma outra, né? A Bia sempre falando aí as coisas que ela já tinha percebido em mim para estar no Naves com ela, por exemplo, e eu não tinha visto. A linguagem da gente aí. Tem hora que não é nem verbal, gente, tá?
Ah, muitas vezes. Muitas vezes, com certeza. Inclusive, quando ela se torna verbal, a gente leva um susto que a gente fala a mesma coisa porque que a outra estava pensando. Então.
Vocês já devem ter reparado isso, né, nos episódios, a gente falando praticamente a mesma coisa, ou eu ia falar isso. É
Verdade.
desse jeito. É desse jeito.
E a nossa comunicação é muito boa, né? Seja ela verbal ou não. E a gente se entende muito no que a gente precisa falar e no que a gente não sente a necessidade de colocar de forma verbal. Então, fica tudo muito bem comunicado. Eu acho que essa é a principal ferramenta, assim, que a gente pode usar para a amizade se manter mesmo, né? E não só se manter, mas também evoluir. E eu acho que principalmente em todos os tipos de amizade, mas eu acho que principalmente entre mulheres, porque é o tipo de coisa que a gente vê o tempo todo, né? As pessoas e o sistema mesmo, né? Colocando essa pressão de que a gente tem que competir, de que a gente tem que ser uma melhor do que a outra, ou uma tá certa e a outra tá errada. Ou então, sempre aquela coisa, as duas estão erradas. Do tipo, usando esse exemplo do carnaval. Mulher que sai, que vai pra rua, que usa fantasia, que, sei lá, que fica com pessoas no carnaval, piranha, enfim, todas essas palavras e ofensas. E a mulher que fica em casa é chata, não sabe se divertir. Então, nunca é o suficiente. O que que é, né? Para ser. Você tem que ser o quê? Como que você faz para você ser aquilo que ideal? Então, não dá para a gente procurar ser o que as pessoas, o que o sistema, o que essa estrutura patriarcal coloca na gente. A gente tem que ser o que a gente é. Então, se você gosta de sair no carnaval, você sai. Se você não gosta, você fica em casa. Você não precisa sentir que você está perdendo nada. Se você não se sente bem indo ao bloco, não vai. Você não precisa se justificar porque você não vai, né? Você não vai porque você não gosta e pronto. Ou você não vai porque você não vai.
Ter essa liberdade, né?
Exato. E quem vai também não tem que se justificar. É só ir e pronto. Não deveria ter esse monte de coisa em torno, né, do ir. Gente, literalmente, é ir até a rua, sabe? Pelo amor de Deus, não tem nada demais. Então, a gente precisa se libertar cada vez mais. E para se libertar, nós mulheres, a gente precisa entender que tudo que a gente faz a outras mulheres respinga diretamente na gente. É a mesma coisa que cuspir pro alto. Então, se você está, por exemplo, nas redes sociais, você está lá comentando do corpo, da roupa, do cabelo, ou o que quer que seja de uma mulher, você está fazendo isso com você mesmo. Está virando esse julgamento para você mesmo, essa objetificação e todo o valor que uma mulher tem em cima do seu corpo, das suas roupas. E tudo isso volta para você. Então, se você não está pensando que não é legal fazer esse tipo de comentário nas redes sociais, pense então que esse tipo de comentário volta para você. Desse jeito, tenta parar com esse comportamento, né? Não só nas redes sociais, mas é um começo.
Não, com certeza, porque aí é uma reflexão que a gente passa a ter como mulher na sociedade. Aí não adianta ficar só apontando, porque não sei quem está falando de mim, não sei quem está me cobrando e tal, estão apontando o dedo, estão me julgando. Mas e você? Qual é o exercício que você faz para não apontar o dedo, para não julgar, né? Ouvir primeiro, o que aquela mulher está falando, entender. Se vocês estão falando de lugares diferentes, sabe? A gente pode estar falando de diferença de classe, de raça. Tem muitas peculiaridades, né, que cabe a cada mulher e é uma estrutura que vai nos pegando e quando a gente não tem informação, a gente só estando inserida nela, a gente vai seguindo o fluxo. Mas a gente hoje, tendo a informação na palma da mão que está no celular, né? Acessar a internet, seguir perfis que falem mais sobre isso, ouvir outras mulheres, consumir mesmo conteúdo de mulheres falando sobre isso, ouvindo nosso podcast, querendo aprender mais, que quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de. Da estrutura em que nós mulheres estamos inseridas e automaticamente aquilo ali vai influenciar em como a gente se vê, em como a gente se sente. Às vezes, quando você abre o seu guarda-roupa e pensa mil vezes na roupa que você vai vestir, e não é só porque você tem um guarda-roupa lotado de roupa que você já nem sabe o que que você vai botar de tanta informação, de tanta opção. Mas e se for um pensamento de, mas se eu for com essa saia, vão me chamar de piranha. Se eu for com essa saia, pode acontecer tal coisa, eu posso estar dando margem a algum assédio. Se eu for com esse decote, não vai ser bem visto. Se eu for com, sabe, esses pensamentos, de onde vem isso? Da onde que vem essa ideia? Da onde é da estrutura machista e patriarcal que a gente vive. E quando a gente já se coloca nesse lugar e aí não bota saia, bota uma outra roupa, não bota aquela blusa com decote, bota uma outra roupa, a gente está se oprimindo também. E, consequentemente, quando chegar na rua, vai oprimir outra mulher. Então a gente tem que se questionar.
Tudo isso reforça, né, esse sistema opressor, patriarcal, machista, que quer justamente que a gente continue dessa forma. Então, se questionar, parar para se questionar tanto com relação às nossas falas e. Mas não é nem só isso. A gente precisa se educar muito também, até mesmo na nossa forma de enxergar a outra mulher. Porque às vezes a gente olha e tudo que a gente vê é a aparência mesmo, né? E vem todas as formas de julgamento. Seja no sentido positivo, de falar, você é linda, não, não, não. Como também no sentido negativo. E às vezes a gente precisa se descolar um pouco disso, né? É claro, se você é uma pessoa bonita, fala porque é bom, né? Mas por que, assim, que essa normalmente é a coisa que mais chama atenção quando você vê uma foto de uma mulher? Por que que não tem, ou quando você encontra uma mulher, quando você conhece, quando você, enfim. Tem muito mais coisas para a gente enxergar. Que não seja, por mais que, é claro, a aparência vem primeiro, né? Ela tá ali, literalmente, na cara. Mas a gente precisa, talvez, colocar mais significado, profundidade no nosso olhar. Porque assim que a gente se educar a olhar além da aparência, a gente não vai sentir tanta necessidade ou vontade de fazer esse tipo de comentários, né? Ou de ter esses comportamentos que a gente acaba aprendendo, né? Comportamentos que reforçam o machismo. E só vão,
Sim.
de novo, né? Se voltar aí contra a gente mesmo.
Ou até opiniões que a gente acaba formando sobre se uma mulher não gosta de tal coisa, ela não é uma mulher direita, sabe? Não é uma mulher para casar, colocar nessas caixinhas da mulher que é para casar e da mulher que não é para casar. E quando a gente se vê falando determinadas falas assim que são reproduções do machismo, a gente repensar. Eu não estou falando que a gente não pensa e não fala frases machistas, mas quando a gente pensa e fala, na verdade, quando a gente pensa, a gente nem fala, né? Eu acho que tem esse exercício também do, opa, engole ali, não dá, né? Não
Isso
vai
aqui não é
sair.
legal.
Pois é. E é querer fazer esse exercício, como a gente sempre traz aqui nos episódios, que é um dia de cada vez, é um aprendizado, né? É uma construção que foi feita ao longo de anos. Então a gente está desconstruindo sempre, né? Aprendendo sempre.
E querendo ou não, esses comportamentos que a gente vai tentando diminuir, realmente não é tão fácil, né? Para a gente ver o quanto isso é uma coisa enraizada, é que nós mulheres reproduzimos algo que é ruim para a gente, né? Então é uma coisa que é muito, 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 muito enraizada. E um negócio que é tão profundo assim, a gente não vai mudar da noite para o dia e acabou, como se nunca tivesse existido. Então é necessário fazer esse exercício mesmo. E assim, quando tiverem situações que a gente se comportar de forma machista ou falar, fazer algum comentário que seja machista, a gente precisa ou a gente mesmo avaliar aquilo e tentar se retratar de alguma forma, ou se alguém avisar, apontar, abaixar a cabeça e falar, é verdade, desculpa. Eu deveria ter falado isso. E não retrucar, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa já entrando numa defensiva. Ah, mas eu não sou machista. Eu até. Aí vem várias coisas, né, que a pessoa faz ou fala. Mas isso não quer dizer nada.
É um trabalho, gente. Eu acho que quando vem o mês de março, mês dedicado às mulheres e tal, e comemoração, e feliz Dia das Mulheres e tudo mais, e tudo é para as mulheres, e é sempre muito maravilhoso, mas
Tem uma visibilidade muito boa, né? Porém,
tem. Porém,
tem
tem
que ter
muito
muito
porém.
mais. Tem que ter
Tem
muito
muito porém.
mais.
E
E
aí, quando a
assim,
gente discute
desculpa.
sobre isso. Não, fala, fala.
Eu só ia falar que é uma coisa é muito boa a gente ter essa visibilidade, a gente precisa desse momento, e né, quanto mais a gente conseguir levantar a voz, melhor, mas querendo ou não, a gente sabe muito bem o quanto também que essa data tem de herdada e, né, do capitalismo e do próprio machismo, né, que é aquela coisa de que é o dia da mulher, toma uma rosa, como se fosse isso e pronto. Então, a gente precisa pegar e transformar no que realmente é, que é um dia político. É para a gente lembrar, assim, utilizar da melhor forma possível para dar a maior visibilidade para a nossa luta, que continua todos os dias. Todos os dias, gente. Isso não é exagero. É a todo momento, todos os dias.
É, porque eu não sei se muitos ainda lembram do porquê que se comemora, tudo que já aconteceu e todas as lutas, ou se virou só um dia para ganho de mercado, para venda, para, sabe, para,
Pessoa,
não
para você
sei
fazer
assim
um
se.
post falando parabéns, guerreira, para as mulheres da sua vida. Sabe? E aí a gente vai vendo os pontos de coisas que são problemáticas ainda mais.
Pois é, porque ao longo do ano a gente vê N coisas, discussões, ah, mulher de novo falando sobre isso, mimimi, mas já conquistou coisa dessa, tá reclamando de quê ainda? Mas aí vem o mês de março, aí é como se todo mundo, não, esse mês não pode não. Quando começar abril a gente já volta ao normal, que o normal seria continuar perpetuando determinadas coisas em cima dessa estrutura, né? Então, que a gente não perca o que aconteceu, né? Porque é importante a gente falar para essa geração que está vindo aí. Quantas mulheres morreram para essa geração que está
Exato.
vindo aí ter direito de fazer o que está fazendo?
Porque nem é muito antigo, a própria Marielle.
Exatamente, exatamente. É preciso falar de mulheres assim, porque senão fica muito cansativo, sabe? Porque não dá para parar, não dá para descansar, não, porque nós hoje votamos, beleza, não tem mais nada para conquistar, não, tem muita coisa ainda, né? Recentemente acabou de sair aí a aprovação, enfim, entrou em vigor, na verdade, já tinha sido sancionada, mas entrou em vigor as novas regras dentro da lei da laqueadura e vasectomia, então é um marco histórico com relação a direitos reprodutivos das mulheres, porque
Agora
é
também
o
vai vão
direito
ter
dela, né? Escolher.
exato, e agora também vão ter vai voltar a ter, né, a distribuição de absorventes,
Sim,
que é outra coisa
sim.
também que a gente tinha perdido, mas, né, voltamos aí, então.
Ai, nada como bons tempos, novos tempos, gente. Nada como novos
Nem
tempos.
fala, sério. Ai, mas assim, está falando dessas coisas de notícias boas, mas o que me veio também agora à cabeça, falando sobre isso, sobre essa questão do tanto que a gente tem que voltar. Hoje eu estava assistindo o jornal de manhã, enquanto estava me arrumando, e passou uma notícia de uma menina de 15 anos que foi estuprada no Uber. E aqui no Rio. E ela tinha ido no shopping com dois amigos e voltou com eles. Eles foram e voltaram com o mesmo Uber. Só que os meninos, os amigos dela, desceram antes do carro. E aí ele começou a falar um monte de coisa pra ela quando ela tava sozinha. Inclusive que ele não se importava dela ser mais nova que ele. E ela foi extremamente, extremamente corajosa e denunciou. Tava foto dele lá no jornal, várias fotos dele passando, nome, enfim. E é assim, desolador ouvir o depoimento dela. Ela falando e chorando, o que que aconteceu, como que ela estava se sentindo. Então, isso pra gente ouvir, cara. Eu não sei nem explicar, amor, o que que você sente na hora, assim, se você não é mulher. É muito difícil de você entender. É muito difícil de você entender. Esse é o maior medo da nossa vida. Eu estava vendo outro dia também no Twitter o relato de uma pessoa falando que tinha sido sofrido assalto em casa. A pessoa não estava em casa, mas estavam os pais. E ela falou que o maior medo da mãe durante todo o momento que eles passaram por essa situação horrível foi quando eles empurraram ela de bruços no chão e o vestido dela levantou. Porque, enfim, o nosso maior medo é medo de estupro. Eles estavam com uma arma apontada para eles, estavam com todo o controle ali. Mas poderiam matar, né, os dois, mas o maior medo dela foi de estupro. E esse é o nosso maior medo. Nosso maior medo num assalto é esse. Nosso maior medo em qualquer lugar é esse. Então, tenta imaginar como que é viver assim.
E ainda tem gente que diz que não existe cultura do estupro aqui no Brasil.
Exatamente.
O que define esse termo também é muito isso, porque na nossa cabeça é automático pensar que vai acabar acontecendo. E aí é capaz de. Você vê, mulher pode agradecer, falar, só foi o assalto mesmo, porque poderia ter sido pior. O pior é o quê? Né, ser estuprada, perder a vida. Mas é constante na cabeça da mulher esse medo. E por que que é constante? Porque está aí, está na sociedade. Né? Você vê, o Uber disse que não se importava em ela ser mais nova. Ou seja, para ele falar algo assim, tem uma sensação de impunidade muito grande. E isso define a cultura de um estupro, de uma pedofilia, uma exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, viver nessa estrutura, você já ouvindo enquanto mulher de autoridades, da polícia, quando não sabe agir da melhor forma, da forma adequada em casos assim, e deixa a mulher mais insegura ainda, mais se sentindo mais culpada ainda, além de tudo isso, dessa sensação de impunidade desses homens. As outras mulheres ainda apontando, julgando, mas também queria o quê? Né? É sempre assim. Às vezes eu vejo em posts o quanto tem de comentários de muitas mulheres sendo cruéis com as outras. Não para para pensar que o fato de sermos mulheres já significa muito, assim, em questões políticas. Significa muita coisa. E todas as mulheres feministas que estão na história, que a gente ouve, que a gente lê, que a gente admira, elas falam sobre isso. Não é só pelas mulheres feministas. A gente não faz uma seleção, você se identifica enquanto feminista, então vem cá, eu vou lutar por você. Você é antifeminista? Não, não vou lutar por você. Nunca foi assim. Por mais que as pessoas achem que é, não é assim. A luta sempre foi por todas. Sem exceção. Então não tem uma diferença, sabe? E quando a gente pensa sobre isso, é pensar sobre mudanças em leis, na estrutura para todas. Afinal de contas, estamos aqui. Mas tem outras em outro lugar, mas eu não tenho que me preocupar com o que as mulheres no Afeganistão estão passando. Tem que se preocupar sim, a gente está falando de todas. E é aí
Exatamente.
que vem, é aí que a gente precisa questionar. Sabe, o quanto a gente ainda está tendo o trabalho de discutir isso entre nós mesmas. É ganho
Exato.
para a estrutura, né, machista, porque aí, se elas estão
Com
se odiando, se
certeza.
elas estão se gladiando aí, é melhor para a gente.
Isso é extremamente positivo para eles, né?
Não tem como assim a gente falar sobre isso sem olhar para a gente primeiro. Como eu penso daquela mulher? O que que eu penso da minha amiga? O que que eu penso da minha irmã? O que que eu penso da minha mãe? O que que eu penso da minha tia? O que que eu penso de mim com essa roupa? O que que eu penso de mim no carnaval com essa fantasia? O que que eu penso de mim na balada com tal roupa, tomando meu drink e tal, me divertindo? Porque é um conflito muito grande também. A gente sai e tem que pensar, pô. Eu posso ser abusada, então eu tenho que pensar que horas que eu vou sair, que rua que eu vou pegar, quem eu tenho que... É muita informação, sem
Ah, é um
brincadeira.
transtorno, sério, é um
Sem
negócio muito
brincadeira.
chato.
E
Porque
tem
a
gente que
gente.
acha que é palhaçada, né?
E
É
assim, a gente
incrível.
jamais se acostumava com isso. Então,
Pois
todos
é.
esses pensamentos, esses cuidados aí, vai, já são meio que naturais pra gente. Então, a gente vai e faz, mas pelo amor de Deus, para pra pensar. O tanto de coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que pensar antes da gente sair. Sabe? É um negócio muito. É isso, é cansativo.
É, eu lembro de uma roda de conversa que eu fui, que um cara falou assim, não, porque eu tava na rua e tal, não sei o quê, aí encontrei minha amiga e falei pra ela, ó, vamos pra casa, hein? 10 horas já, é perigoso pra você. E ele tava questionando que ele não tinha que estar tá falando aquilo pra ela, mas ele tava falando porque realmente é perigoso determinada localidade, tal hora você tá sozinha, se você vai ter que pegar, porque. Sei lá, dependendo da onde a gente mora, a gente desce do ônibus para quem pega um ônibus ou para quem pega outro meio de transporte, ainda anda um pedaço. Se for uma pessoa que ainda anda um pedaço até em casa, esse pedaço é algo que emocionalmente falando, psicologicamente falando, eu acho que aqui, enquanto psicóloga, a gente tem que se atentar. De que lugar aquela mulher está falando? Onde ela mora? Qual é o trecho que ela leva para chegar em casa e que, se de repente ela tem ansiedade e tem determinados pensamentos, não é só coisa da cabeça dela?
Jamais a gente pode falar uma coisa dessas.
Gente, não, porque eu tenho uma crise quando eu vou andar na rua até o meu portão, aí eu passo mal, aí vem pela minha cabeça que vai acontecer qualquer coisa, que alguém vai. A gente não pode dizer que não vai, que é coisa da cabeça dela.
É, que não tem fundamento.
Gente. Peraí. Aí a gente entra não só como mulher de entender o que essa mulher está falando, mas também como uma profissional que tem que ter coerência de
Exato.
pensar naquele ser social, de que lugar aquele ser está falando. Uma mulher.
É.
Pode
Exato.
acontecer.
É,
Infelizmente.
a gente precisa entender o que que atravessa aquele ser que está ali na nossa frente, né? Minimamente, né? Porque é óbvio que a gente nunca vai compreender 100%, mas minimamente. E se tem uma coisa que não precisa de muito para entender é que ser mulher é aterrorizante, assim, né? Você andar sozinha, você. Fazer qualquer coisa sozinha, na verdade. Então, não precisa de muito pra gente. Você não precisa cavar muito pra você ter esse entendimento da
Sim, a gente
realidade.
quando sai aqui, né? Se Bia tá para chegar em casa ainda, avisar se chegou, se eu tô para chegar em
Ah, é.
casa, avisar se cheguei. Eu não sei se a gente já falou isso aqui, né, em alguns episódios, mas é sempre bom repetir. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, é porque a gente sabe do que pode acontecer, do que pode estar pelo caminho, de histórias, de exemplos. Então, compartilhar uma viagem no Uber, a dizer se já chegou com segurança, é caso mesmo da gente. Minha amiga tá viva, tá tudo bem, tá em casa. Não deveria ser com esse temor todo, com esse medo todo, mas. Infelizmente é a estrutura que a gente está inserida. Então, aí de repente eu saio com Bia e aí eu tô com um shortinho e aí eu digo, ah, não, porque eu peguei o Uber e tal, aí ele botou a mão na minha perna e tal. Também, né, Camille, com o short que você tava.
Imagina.
É isso que a gente tá. Mas essa fala tá em que lugar, gente? Como é que. Porque assim, automaticamente, quando a gente atende mulheres, né, falando nesse quesito aí, quando a gente atende mulheres que já vivenciaram isso e a gente fala sobre a culpa ela é alimentada por essas falas, mas também, né, olha só o que você estava vestindo,
Ah.
mas também, né, quando vem isso, já é como essa mulher não se culpa?
Pois é, a culpa é uma coisa intrínseca, praticamente. Ela vem com a gente, de fábrica, impressionante. E aí soma-se isso, esse tipo de comentário. Às vezes, eu já ouvi algumas vezes das pessoas, né, as mulheres relatando, e elas falando assim: eu sei que eu não tenho culpa, mas eu sinto culpa. Olha só, o quão profundo é isso. Ela tá
Nossa, muita coisa.
conscientemente ciente de que aquilo ali não foi uma culpa, não foi culpa dela, ela não fez nada para merecer aquilo, mas ainda assim a culpa tá lá. É
Não
surreal.
tá, e mesmo que ela tente todo dia tirar um pouquinho dessa sensação de culpa, vai ter uma fala, vai ter alguém que outra pessoa que vai dizer e vai alimentar de novo. Aí você dá um depoimento e de repente é na polícia que você ouve um negócio desse, aí alimenta de novo essa culpa. Aí você conversa com uma amiga e você alimenta de novo essa culpa, se essa amiga também traz essas falas. É
Isso é
muito
uma coisa.
importante que a gente repense.
Isso é uma coisa que a
Porque a
gente
gente
precisa
pode
treinar, né?
evitar, sim, porque a
Esse
gente pode
acolhimento.
evitar uma mulher não dizer pra gente quando tá precisando de ajuda,
É.
porque aí ela não, uma vez eu vi Camille falando não sei o que, não sei o que lá, então ela não seria uma pessoa que eu poderia contar se eu sofri algum abuso, porque eu vi a opinião que ela deu daquela outra mulher.
Exatamente.
Eu presto muita atenção nisso, assim, não estou falando que eu vivo conversando com mulheres que direto estão me contando sobre alguns abusos que sofreram, mas a gente não sabe quem está perto da gente. A gente não sabe quem um dia viveu algo assim. Então, é muito comum que se às vezes a gente tem uma fala e aí uma mulher já passou por alguma coisa, ela presta atenção naquilo que a gente falou. Ela pode desacreditar nessa questão do combate à rivalidade, ela pode desacreditar nessa questão da sororidade, ela pode desacreditar que existem mulheres que vão falar: a culpa não é sua.
É, porque vocês podem ter certeza que é muito pior ouvir esse tipo de coisa de uma mulher do que de um homem.
Ah, é? Dói muito mesmo. E aí só alimenta mais, só fomenta mais. Isso para eles, né? Agora a gente tem aí, né, esse movimento dos homens, Red Pills, não sei o quê, e que as mulheres querem dominar os homens, e
É.
nananã.
Porque se fosse isso,
Meu
eles
Deus.
estavam tão ferrados que eu não vou nem entrar nesse assunto aqui.
Ai, a questão não é nem essa. Eles
Ai.
fizeram uma bagunça. Não sei, nem sei o que dizer. Acho que a gente
Mas
precisa
isso é
de um outro
medo
episódio.
mesmo. É, porque isso é medo. É, imagina, né? Você ter o poder durante tanto tempo assim, né? E sobretudo. Todos, de uma maneira hierárquica, assim, né? E aí, de uns tempos para cá, as coisas vão sendo mexidas aí, né? A gente não pode nem realmente falar que mudou realmente, mas vem mudando, né? Algumas transformações vêm acontecendo. As pessoas estão apontando algumas coisas, os comportamentos machistas estão sendo condenados muitas vezes, inclusive tendo reais consequências, né? Dependendo de até onde eles forem. Então é medo, você imagina perder isso tudo.
Não, com certeza. Tem muito aí do medo, muito mesmo. Aí eles devem ficar, não, elas estão se unindo, elas estão se unindo. Então a gente tem que se unir aqui também. Mas assim, união de uma forma muito louca, né? De uma forma muito que no final das contas é de novo colocar a gente no lugar que a gente lutou tanto para sair. Eu falo a gente porque assim, por mais que eu seja nova, né, jovem, eu falo a gente porque eu penso que é um movimento que também me pertence,
Sim.
que elas lutaram por mim também, sabe? Sei lá, a gente aqui, enquanto psicóloga, já teve tempo que mulher não podia nem frequentar uma faculdade. Então, aquelas que lutaram para mulheres frequentarem uma faculdade, e a gente hoje está aqui formada, meu Deus, temos que agradecer essas mulheres. Né? Eu, particularmente, tenho que agradecer a primeira mulher negra que pisou numa universidade, que ela abriu
Sim.
portas para mim.
Exatamente.
Aí a gente vai ficar lutando ainda, discutindo, porque, filha, não devia ter bebido tanto assim, tá? Você pediu pra. Gente, é enxugar gelo, tá? Então, a conversa aqui é mais pra gente pensar onde eu preciso me questionar. Onde eu estou apontando, né? Não é só pensar, a gente aqui está falando do lugar de duas amigas, mas Eu não tô falando que você tem que pensar sobre isso só com relação à sua amiga, né? Com relação às mulheres em geral. Ah, mas tem fulaninha que eu não gosto de fulaninha. Ela é uma
Você não precisa
pessoa
gostar
ruim.
de fulaninha. Ninguém tá dizendo que você precisa, gente. É, feminismo, sororidade, né? Você tem que amar todas as mulheres, não. E nas séries e nos filmes que eu também gosto. Um monte de gente
Sim.
na vida real que eu também gosto. Tá certo, é isso aí, faz parte.
Acho que a gente tem que colocar que tem muitos episódios desse podcast que vocês podem ouvir de novo para entender feminismo, sororidade, para a gente não
Isso.
precisar se esticar aqui, né? Mas exatamente isso, assim, a ideia não é, ah, eu tenho que amar aquela fulaninha lá, mas aquela fulaninha lá também pode passar o que você pode passar, sabe?
Exato.
Ela também pode precisar de ajuda, ela tá nessa estrutura também. Então, uma luta ganha hoje vai influenciar na vida daquela mulher, porque se muitas mulheres lutaram para ter distribuições de absorventes aí, ou pela lei da laqueadura que mudou, isso vai abarcar até as antifeministas, tá? Só
Exato.
lembrando. Não sei se tem algumas aí que
Ah.
nos ouvem só para
Ah.
falar mal da gente depois.
É, bom, se tiver, tá aí, né?
Fica a
Mas
dica. Lei da
tivemos também
laqueadura.
agora a lei da equidade salarial, né? Que já era uma lei,
Ai.
né? Porém, que nunca foi realmente posta em vigor, né? E agora estamos vendo aí que mudanças estão acontecendo. Então, tem mais uma coisa. Tudo esse mês, tá, gente? Tudo nesse mês. A gente está bem no início ainda, então.
Ai, gente, repito. Nada como novos tempos. Eu não consigo resistir.
Exato.
Eu fico aqui, sabe? Uma coisa.
É, cada notícia que sai é um sorriso
E
diferente.
é um fogo de artifício ali, um
É.
brinde aqui,
É um
porque é muita
vencemos,
luta.
Brasil.
É muita luta, é muita luta. Acho que para fechar assim esse episódio é ficar aí como reflexão para vocês. O que vocês podem questionar? Vocês, mulheres que nos ouvem, o que vocês podem questionar do que você reclama que algum homem está falando lá fora ou falando na rede social? O que você está falando também? O que você está reproduzindo também? O que mal ou bem você acha também? Né? Qual opinião você mentalmente acaba dando também? E você questionar essa opinião, que ela ainda é um estereótipo carregado, né, por essa estrutura. Então, a mudança é em nós mesmas primeiro.
Exato. E eu acho também que uma boa forma da gente começar a se questionar é com as pessoas mais próximas mesmo, né? Então, querendo ou não, o que inspirou todo esse tema do podcast de hoje foram as nossas conversas, né? Bom, a ideia foi de Camille, foi minha não. Mas foram as nossas conversas e como a gente age, né, uma com a outra, com essas diferenças relacionadas aí ao carnaval. E como que você age com as suas amigas, né? Com as diferenças que tem entre vocês e com as suas mães, com as suas irmãs e primas e enfim, assim por diante, né? Como que você enxerga as diferenças e você lida com elas? Porque muitas vezes, mesmo pessoas que a gente ama, que a gente, enfim, que fazem parte da nossa vida, a gente tem quase que um instinto, né? Sei lá, uma coisa quase que mais forte que a gente, às vezes, de fazer alguns julgamentos e apontar alguns dedos e tudo mais. E vamos parar para tentar entender o que que de machismo e dessa cultura que a gente vive, patriarcal e misógina, está inserido nesses julgamentos e nesses pensamentos, e como que a gente pode tentando se desfazer disso, né?
Ótima pergunta. Fica aí, gente. Pega essa reflexão. Amei esse papo. Amei retornar com esse papo.
Amei também.
Tava com saudade. Logo, logo a gente se vê de novo no próximo episódio. E sejam oficialmente bem-vindos à nossa sexta temporada.
Sim, até a próxima, gente. Beijo.
Até. Beijo.